Pantom, Pater, Polemos, a guerra é o pai de todas as coisas. E hoje o host sou eu, porque como eu sou editor, eu mando aqui e eu tô podendo escolher.
Isso tá virando... Essa prática de que eu posso, eu mando, tá virando assim... É um grupo robesiano esse grupo.
Cortou a voz do Magalhães.
A ditadura do Polemos.
Ele tá cansado de ser host.
Ele tá cansado, exatamente.
Quem tá cansado de ser host?
Eu tô cansado.
A quem tá aqui, host, por favor?
Pois é, vamos apresentar agora os membros do meu lado.
Pedro Henrique, saudoso, nostálgico, tendo uma recaída aqui no podcast.
É, quase morto, inclusive, pelo que foi me retratado.
E eis um juízo de fato, eu tava com muita saudade de participar do Polemoscast.
Mentira, mentira, meu Deus, que mentira.
Professor...
Então, José Magalhães, professor da faculdade, coordenador dessa balbúrdia. E eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô com raiva do Pedro Henrique participar aqui hoje.
Bom, João Flávio aqui falando, que não sou mais o Roche. Pelo Matheus eu fui tirado, pelo menos ele permitiu que eu participasse aqui do Polemos Cast hoje.
Obrigado, Matheus.
É porque o Matheus é um amante do saber absoluto e como... O saber absoluto é absolutamente mais poderoso, então...
E é isso aí.
E eu sou o Matheus.
Toca
o
a vinheta!
Bom, pessoal, pra começar...
Pra você, não foi?
Coitado do Matheus.
É porque geralmente, olha aqui, ouvinte, não sei se o Matheus vai colocar isso, porque ele como ouvinte, é porque geralmente, quando o host já fala, panto pra ele, ó, eu sou o Matheus, e eu achei que ele já tinha se apresentado, então...
Eu me apresento só no final, ué.
Mas o host já se apresenta no início.
Um host aqui é especial,
então, vamos lá.
O host que manda.
Desculpa, host, isso aí foi só pra... É só pra você ter mais trabalho na edição.
Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Sociedade do Cansaço, inspirados no livro do coreano Byung-Chul Han, que, aliás, escreveu em alemão esse livro, né? Ele é escrito em alemão porque ele é professor na Universidade de Berlim e tal. E a escolha desse tema, o professor José de Magalhães vai nos contar um pouco.
Hoje a gente também está aqui num podcast praticamente desroteirizado. A gente só sabe que a gente vai falar sobre Sociedade do Cansaço.
E um podcast raiz, né? Porque essa formação aqui...
Do primeiro
podcast.
Sei lá, vem o Pedro Henrique tentando fazer com que esse podcast seja,
especial.
Seja especial.
Comemorativo. Vai ter uma hora de duração, formação do primeiro.
Vou te falar. Não vai ter uma hora porque eu tenho que ir no supermercado. Mas é porque é o seguinte... O Byung-Chul Han, ele é um autor que tem provocado muito a reflexão sobre o mundo contemporâneo, especialmente sobre a era digital, né? Nós temos vários estudos sobre o mundo contemporâneo, mas talvez nenhum estudo que tenha incorporado o pensamento filosófico e a tradição do pensamento filosófico de tal maneira a interpretar o mundo digital a partir da tradição do pensamento filosófico. O Byung-Chul Han consegue colocar basicamente na mesma página Hegel, Foucault e Bourdieu. Ou seja, é um cardápio filosófico-sociológico improvável. Improvável. E ele tem trazido reflexões que são, de fato, muito ricas e que, quando a gente lê, elas imediatamente nos remetem a algum tipo de, digamos assim, verdade, né? Verdade é difícil falar, mas é algum tipo de verdade. Então, toda a coleção que ele fez, que é baseada, aliás, numa categoria chamada psicopolítica. Então, tudo que ele está falando tem a ver com essa categoria chamada psicopolítica, que é a sociedade do cansaço, a sociedade da transparência, a sociedade no enxame, topologia da violência, agonia do eros, o que é poder. Tudo isso tem a ver com esse momento atual de como o mundo digital afeta as nossas relações sociais, as nossas instituições políticas e, portanto, também afeta os nossos relacionamentos, né? Ele tem feito isso de uma maneira bastante instigante, ao mesmo tempo sumária, porque se vocês forem ver os livros dele, são livros curtos, mas ao mesmo tempo profunda, né? Então, o Bicho Han, eu acho que é uma leitura obrigatória para o mundo atual. E a gente está discutindo ele no nosso grupo de estudos de estudos avançados em teoria do Estado.
Então, vamos começar com a discussão aqui. Vou começar com o João, que adora falar sobre isso. E por que estamos cansados?
Bom, primeiro, para o Bicho Han, ele vai começar a Sociedade do Cansaço falando das questões naturalmente que poderiam indicar uma violência neuronal, que ele vai falar, né? Então, ele vai falar sobre uma sociedade que tem como suas dores a depressão, a exaustão, o que ele vai chamar do burnout, né? Que são sintomas dessa sociedade. E o principal ponto que a gente tem é que essa sociedade do cansaço, ela pressupõe uma sociedade do desempenho. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que a gente passou por uma mudança de paradigma de uma sociedade em que trabalhava com a negatividade para uma sociedade que hoje trabalha com a positividade. Então, o verbo modal é o poder ilimitado, enquanto não ter direito era o verbo modal dessa sociedade disciplinar, por exemplo, quando ele vai falar do Foucault. E pensando nessa lógica do desempenho, ele vai defender que hoje nos é imposto uma economia de nós mesmos. Então, nós, hoje em dia, somos empresários de nós mesmos.
Você é S.A.
Você é S.A. na lógica do Safatli.
Ou seja, uma marca, você mesmo. Seja
uma... Você é uma sociedade anônima.
Propõe isso, o Instagram, você tem o seu perfil público, a sua imagem, então você trabalha com isso constantemente. E aí ele vai falar assim, olha, na verdade, as empresas, as grandes corporações estão fazendo com que você trabalhe para elas. Porque você, nessa lógica de que o seu lazer está ali no Instagram, está ali no Facebook... comunicando-se, né? Tem a ideia de que você está constantemente conectado, você, na verdade, está produzindo conteúdo para que as outras pessoas possam consumir. E aí, ele fala assim que, na verdade, é um desempenho sem desempenho, né? Que a gente está ali e que esse desempenho sem desempenho, ele gera uma sociedade de loucos fracassados, que somos nós. Tem uma frase que diz o seguinte, que o depressivo ele não está cheio, ele está esgotado pelo esforço de ter que ser ele mesmo. Bom, então eu vou passar aqui para...
Eu queria dar um passinho atrás antes do Pedro assim, inaugurar...
Tá censurando o Pedro.
Inaugurar aqui apoteoticamente a fala dele. Mas eu queria dar um passinho atrás sobre essa questão da sociedade do cansaço. Porque o pressuposto do Bicho Han, e eu acho que ele está em larga medida correto, é que hoje a violência é uma violência neuronal, né? É uma violência, portanto, de uma positividade constante, porque a gente está a todo momento se colocando a termos estímulos a todo momento. E esses estímulos são tanto estímulos que são levados até nós, mas principalmente os estímulos que nós buscamos, né? Então, somos nós que abrimos o celular e vamos atrás das informações, somos nós que vamos nos mensageiros da internet, somos nós que vamos no Twitter e assim por diante. É por isso que é positividade. Não um estímulo que vem de fora para dentro, que seria a negatividade, mas um estímulo que a gente mesmo está procurando. Esse cansaço, ele tem também um aspecto, porque o ser humano, durante a sua longa história, vamos imaginar que o Homo sapiens está aqui há mais ou menos 500 mil anos, né? Por volta disso, é menos, mas 500 mil anos, assim, é que a gente começou a surgir. Até pouco tempo atrás, a quantidade de signos que nós tínhamos contato, né? O homem médio, vamos dizer assim, que a gente tinha contato, era uma quantidade de signos irrisória. De modo que a gente não tinha um estresse cognitivo muito alto. Porque até o mais culto dos homens não tinha lá o contato com um número de estímulo, de signo, de informações, de dados, como a gente tem. Hoje, em meia hora de conversa, num mensageiro qualquer que a gente tiver, a gente tem mais contato de signos do que um homem medieval na vida dele inteira. Uhum. Então, é óbvio que isso vai impactar, de alguma maneira, em como a gente reage à vida, né? Porque não foi assim que a gente reagiu à vida ao longo da nossa história inteira. E em pouco, em curtíssimo espaço de tempo, vamos imaginar, a internet de uma maneira mais popular está aí desde o início dos anos 2000, né? Foi se popularizando a partir disso, já existia antes, mas foi se tornando mais popular a partir disso. É óbvio que isso ia impactar as relações. É óbvio que isso ia impactar o como que a gente vai adoecer em relação a como a gente adoecia antes. Porque, afinal de contas, a gente fica mais dentro de um espaço do que fora agora. A gente procura mais interações fechadas num escritório, num quarto, do que fora do escritório do quarto. As nossas convivências são convivências cada vez mais diferentes. E aí, portanto, as coisas que a gente vê em comuns com os outros também são diferentes. Não é que são menores, piores, né? Mas também são diferentes. Então, assim, o estresse cognitivo, e aí a avalanche cognitiva, ela é de fato algo que o nosso cérebro nunca experimentou antes. Nunca experimentou antes, do modo como ele é colocado, numa torrente tal como ele é colocado. Ao mesmo tempo que parece que a gente não tem tanto tempo quanto antes. Então, assim, se a gente e veja, olha que coisa maravilhosa e horrível ao mesmo tempo. Quando a gente vê a produção filosófica de um cara como Kant ou de um cara como Hegel, a gente para e pensa que não é possível uma produção filosófica como essa hoje, nos dias de hoje.
Uhum.
Não é possível por vários motivos, mas parece que não é possível porque simplesmente as pessoas não têm tempo para poder refletir sobre as coisas que esses caras estão refletindo. E não é porque Kant e Hegel ficavam o dia inteiro absortos estudando. Eles tinham momentos de vida, propriamente dito. Menos Kant, mais Hegel. Mas eles tinham momentos de vida. Mas parece que hoje a gente não tem mais momentos de vida. E a gente vai falar isso.
E parece... E é um pouco assustador pensar que pode ser que alguns períodos históricos tenham sido mais propícios à produção intelectual do que outros, porque isso é admitir que uma sociedade pode ser burra, né?
Nenhuma outra sociedade teve tanto acesso à informação como a nossa.
É um paradoxo, como se fosse um transbordo dialético, né?
Aliás, um parênteses aqui, o Pedro Henrique gosta muito de um canal que é realmente legal, chamado Meteoro Brasil.
É bom mesmo.
Mas o Meteoro Brasil fez um... Eles escreveram um livro com um título que eu fiquei invejado, que eu gostaria de ter escrito um livro com aquele título, que é O Que Você Precisou Desaprender Para Se Tornar um Idiota. Fica aí a dica antes do Polemos.
Mas isso...
Aquela alfinetada do Olavo de Carvalho.
Isso é o que me interessa, porque assim como o João pesquisa Sociedade do Cansaço e Byung-Chul Han, tem alguns autores que são caros para mim, que eles falam coisas nessa linha de raciocínio, né? O professor da Universidade Federal de Minas Gerais, já falecido, um padre jesuíta importante, intelectual da ética brasileira, o Henrique Cláudio Lima Vaz, ele diz que quando ele vai pensar a crise... ética, que assola o seio da ordem simbólica em que a gente vive na contemporaneidade, que é como ele denomina esses tempos pós-kantianos, né? Em que acontece uma reviravolta, né? Esses tempos que seguem, principalmente depois de Hegel, né? Com o declínio da metafísica tradicional do ser e tal, são tempos de desconstrução, né? Com Nietzsche, com Marx, com Freud. E são tempos que vivenciam cada vez mais uma aceleração no que diz respeito à cultura material. Porque a modernidade que segue esses autores, Kant, Hegel, é uma modernidade técnica, certo? Uma modernidade que substitui a nossa subjetividade, essa metafísica ontológica que preenchia o mundo, né? Para os antigos, para os medievais que tinham essa quantidade de signos ao seu redor, substitui ela por uma subjetividade da técnica, né? Por uma subjetividade nossa e da técnica porque, de fato, a gente vivenciou revolução industrial depois disso, revoluções tecnológicas depois disso, e essa cultura material hoje, o Lima Vaz percebe que ela avança num ritmo muito mais acelerado e vertiginoso, por que não? Não é nas palavras dele, mas vertigem é sintomática, né? Do que a cultura simbólica. Então, em um mundo em que a cultura material avança muito mais rápido do que a cultura simbólica, é um mundo que a gente não dá conta de explicar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É um mundo em que os computadores, né, seguem avanços em progressão geométrica e a gente não. A gente segue em progressão aritmética e olha lá. É mais rápido do que a gente e talvez Einstein estava certo quando disse que a tecnologia nos excedeu, mas não só a tecnologia. Todas as coisas ao nosso redor, assim, parece que era um pouco do que o professor Magalhães falou, você para e olha ao seu redor e é muito tudo. São muitas coisas, muitos objetos, muitos fins, muitos signos, muitos símbolos, muitos sinais, muitas representações, muitas pessoas, nunca vivemos com tanta gente como a gente vive hoje, muitos problemas que não necessariamente são novos. Só que parece que agora eles chegam pra gente mais do que chegavam antes, porque as nossas fronteiras mudaram. Eu lembro que uma coisa pouquíssimo saudável que eu fazia até pouco tempo atrás, era a primeira coisa que eu fazia quando acordar, era abrir um site de notícia. Isso me fazia mal e eu parei de fazer isso.
Tá certo.
E, assim, em outras épocas não seria um problema presente na nossa realidade aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pensar, putz, a China vai ser uma economia maior que os Estados Unidos em 2030. Hoje está sendo, assim, porque a informação, esse novo tráfego também, por que não? Da informação, ele altera isso. As fronteiras mudaram, você hoje tem um contato com outras vivências do mundo que você não tinha antes. Como eu disse, os problemas que elas vivem não precisam ser novos, só que antes eles não eram seus também, e agora a gente inventou novas necessidades, geopolíticas, inclusive, e também econômicas. O Bill Shuhan percebe bem isso, do neoliberalismo, por que não, mas também dessas novas demandas do capitalismo de consumo. Viram necessidades nossas se preocupar com mais coisa do que a gente dá conta, um mundo que não cabe nas nossas mãos, e só de projetar isso eu fico cansado, que dirá uma sociedade organizada.
Tem até, o Pedro foi falando, tem até uma síndrome que já está assim, um pouco já padronizada, que é a FOMO, Fear of Missing Out. Você já ouviu falar nessa síndrome?
Não.
Então, Fear of Missing Out é tipo assim, por conta desse fluxo de informações, a todo momento a gente tem medo de perder alguma informação.
Uhum.
Então, a pessoa fica ansiosa, e esse é o Fear of Missing Out, a pessoa fica ansiosa com medo dela ficar sem saber alguma coisa enquanto os outros estão sabendo, e ela vai se fuder em algum momento por conta disso. O que tem a ver um pouco com essa questão também do cansaço.
E também é uma crise nas escolhas que a gente tem que fazer com tanta informação ao nosso redor. Porque a necessidade de escolha, ela é perene. Você tem que hierarquizar bens e valores na sua vida, senão você não vive. Isso faz parte da própria vivência em comunidade. E você tem tanta coisa ao seu redor, você tem mais dificuldade de fazer porque você tem mais disposição ao seu redor. Isso gera naturalmente mais angústia. E quais são as escolhas que a gente está fazendo? Com essa informação difundida assim, você tem de um lado coisas que são bobas e pequenas demais, e de outra você tem coisas que são grandes e monstruosas demais. E aí você não tem o que o David Huntsman fala lá no Como a Democracia Chega ao Fim, que é uma política de média intensidade e perene. Parece que tudo é muito grande para um sujeito ou muito pequeno para um sujeito. E ele não dá conta muito de nenhum dos dois. E ele vai ficar cansado, porque os pequenos são vários, ele não vai conseguir solucionar todos, e os grandes, ele precisa de mais do que só ele.
A gente comentou isso no grupo lá, o Gonçalo Mais, ele vai falar que conhecimento tem como verbo também selecionar. Então, saber o que importa E aí o Cordella também vai falar isso, que é o mais importante hoje. Que aí vai falar que muitas pessoas navegam na internet, algumas naufragam, e essa ideia de selecionar, de entender o que é essencial e o que pode ser facilmente descartado, gera justamente esse... É mais difícil escolher do que percorrer esse caminho, né? Talvez até percorrer esse caminho seja justamente o selecionar. Mas aí eu passo a palavra pro host.
Pô, o host aqui é iniciante, né? Mas, não, eu vou fazer um apontamento, porque achei interessante que vocês falaram que apesar de tanta informação, a gente não é inimaginável alguém no nosso mundo, no nosso universo, escrever uma obra filosófica tão densa e tão grande, um sistema de filosofia como, por exemplo, Kant ou Hegel. E, assim, o que me parece interessante também, enfim, e a justificativa é que se a gente não consegue isso com tanta informação, que a gente está usando a informação de maneira equivocada. Não, ficou parecendo um choque de cultura, né? Enfim, por que isso? A gente tem que adicionar também na complexidade desse assunto uma coisa que nós chamamos de algoritmo, né? Então, essa ilusão de que um smartphone contém todas as determinações do ser completamente distorcida, né? Aliás, a gente constrói universos, a gente constrói bolhas completamente... que se fecham, né? Que se absolutizam. Isso é um grande problema, né? Porque é uma ilusão completa. Eu mesmo fico perdido. Porque... Não, veja...
Todos nós ficamos.
Não, porque...
Nesse caso, é de fato assim.
É a vertigem.
Todos nós ficamos. Não tem jeito, assim. Não tem como a gente... Assim, é quase impossível. O próprio Bill Shuhan, ele dá um... eu vi uma entrevista dele recentemente. Se você está no mundo digital... Se há presença no mundo digital, é muito difícil que em alguma dimensão da sua vida você não seja enlevado, enredado dentro desse paradigma. Por quê? Porque isso é estrutural do mundo digital, de alguma maneira. Isso é estrutural, isso não é, assim, não é uma contingência, né? Então, se você de alguma maneira está lá, se alguma parte da sua vida... tem a ver com o mundo digital, você utiliza dela, você de alguma maneira vai estar enredado ou não. Vai estar enredado. Tanto que o Bill Shuhan, ele fez um experimento pessoal. Ele se desconectou completamente. Ficou na casa dele, no jardim zen que tinha lá, plantando, etc. Tanto que depois desse ano que ele ficou desconectado, ele vai escrever um livro agora, chama Elogio da Terra. Porque é isso, se a gente está dentro do mundo digital, de alguma maneira a gente vai ser enredado, não tem jeito. Assim, e aí a gente precisa saber, de fato, quais são os nossos limites. Então, por exemplo, agora a gente está falando de coisas quase existenciais, né? Então, o Pedro teve esse limite, assim, ele acorda e não olha as notícias, porque se olhar, ele vai estar mais enredado do que normalmente ele está, e ele está de alguma maneira. Eu faço mais ou menos a mesma coisa, na verdade, eu tenho horas do dia que eu simplesmente não estou lá. Mas nas horas que eu estou enredado. Então, a gente está enredado de alguma maneira. Eu fui para um seminário esse fim de semana e eu deixei avisado todo mundo que eu estava nesse seminário, que eu não estava muito disponível, etc. Mas eu ficava de olho para ver se alguma coisa estava acontecendo. Mesmo sabendo que nada... E nada aconteceu. Nada aconteceu. E nada aconteceu. Também por conta desse fear of missing out, assim por diante, mas...
O Rafael Isaac, que já esteve aqui no Polemos Cast, ele veio...
Eu quase falo, o finado Rafael Isaac.
Ele veio me mostrar no texto Pós-Democracia lá do Rubens Casar, que ele vai criticar o Bill Shuhan.
O Rubens Casara? Rubens Casara acha que está na altura de criticar o Bill Shuhan? Indeferida o comentário, vamos continuar.
Próximo.
Mas a crítica, ele coloca assim que os 724 mil encarcerados no Brasil não estariam dentro dessa sociedade do cansaço em nenhuma em nenhuma esfera, em nenhuma medida, eles seriam afetados por essa sociedade.
Que crítica horrorosa. Que crítica.
Calma, Magalhães.
Não, mas é horrorosa.
Então
calma.
Vamos desconstruir.
Temos que falar
aqui. Continua, João. Continua.
Não, então, aí a gente sentou pra conversar e eu penso... Eu falei assim, analisando o que eu leio, assim, não faz sentido... Porque
o que é a crítica, né?
A crítica, claramente, não faz sentido. Porque a sociedade do cansaço, e a gente comentou isso lá no grupo, ela não atinge só os 6% da população que sofre com depressão ou com...
Que argumento mais chulão,
Magalhães. Continua, não, João.
É por isso aí, você vê um cara como o Rubens Casara, que tem lá um argumentozinho razoável.
Ei, meu Deus.
Fazer essa é a crítica nesse nível. Ah, não serve, porque os encarnados.
O Christian Dunker também, meu Deus, ele mais fez um vídeo sobre podcast. Sociedade do Cansaço, e ele falou assim: olha, a visão do Bicho Han é meio Europa, né? Quando você pensa assim, em países como o Brasil, ou países da América Latina, não é tão assim.
É um pouco o desafio que todo autor que vai escrever sociedade de alguma coisa vai ter. Porque ele pretende uma totalidade, uma universalidade quando diz sociedade disso, sociedade daquilo. E hoje você tem um monte. E o Churran pode ter alguma complexidade, só que se popularizou tanto quanto dizer pós isso, pós aquilo. Pós-democrático que seja, né? Ou pós-moderno, pós... Então. Pós sei
a
lá
chave,
o quê,
talvez.
Pós-estruturalismo, pós...
Não, mas é porque assim, o problema da crítica do Casara é que ela traz um exemplo, ela pega a parte pra tentar desfazer o todo. Na verdade, os encarcerados são a exceção que confirma a regra. Não é a regra que desfaz. Então, assim, porque tem uma outra coisa. Se a crítica fosse em outro sentido, talvez ela até valeria ver. Obviamente, o Bicho Han não é essa explicação. A sociedade do cansaço, e eu acho que ele tem a noção disso, não explica o que é a sociedade. Não é à toa que ele tem outras obras que vão tratando de outras dimensões da sociedade. Uhum. Não é à toa isso, né? Que o cansaço... É uma dimensão social importante do mundo. Mas tem uma coisa aí que eu não lembro se o Bicho Han coloca, é que é o seguinte, mesmo se você não está assim, na interação digital o tempo inteiro, a interação digital se tornou objeto de desejo. E como ela é objeto de desejo, você está participando disso independente ou não. Então, você tem o objeto de desejo de estar lá participando e não... E vamos lá. E não é à toa, senhor Rubens Casara, que os encarcerados tentam traficar celulares para dentro da cadeia.
Tá parecendo o final do Choque de Cultura aqui, quando o Rogerinho fica bravo.
Já pode terminar.
Esse exemplo como
desconstrução.
Se for, eu tenho certeza. Disclaimer. Eu tenho um amigo, professor de filosofia do direito, da Federal de Juiz de Fora, Campus, Governador Valadares. João Paulo, nosso ouvinte. O João Paulo não gosta do Bicho Han. Mas eu tenho certeza que ele não faria esse tipo de crítica chulé ao Bicho Han.
Então, aí...
Fica aí, João Paulo, convite para criticar o Bicho Han.
A chave é que os próprios encarcerados sofrem com a sociedade do desempenho. Quando a gente pensa assim que... Nessa ideia do poder ilimitado. Que, o cara pode sair de lá e se ressocializar se ele quiser. É sempre, se ele tá nesse mundo, é porque ele quis. Então, essa lógica do que a gente pensa o verbo modal, do poder ilimitado, ela está presente também, mesmo que eles não sejam, de fato, empresários de si mesmos.
E não, porque algumas coisas que são comuns, são as chaves possíveis de se pensar a totalidade e universalidade dessa explicação de mundo, assim. Capitalismo, globalização, neoliberalismo, perversos ou não, dependendo do que você acredita, em termos de psicopolítica, eles vão afetar de maneiras diferentes, mas eles vão afetar o Ocidente, pelo menos hoje. Vão afetar. Porque, de novo, existe uma pretensão quase imperialista de quem... De quem detém esses modelos de mundo sobre vários outros, inclusive sobre esses países ditos em desenvolvimento, de terceiro mundo, do hemisfério sul, ou o que seja. É claro que a brasileira a gente vai vivenciar o cansaço de uma forma muito particular. por exemplo, me... algo que me chama a atenção é como que, em termos acadêmicos mesmo, é como que a gente vivencia o individualismo, certo? Esse refugiar-se em si. Isso ele é tanto sintoma, é tanto causa e consequência de frustração. E você pode falar em termos existenciais, mas em matéria de filosofia política, você pode falar de frustração política, né? E como que isso leva a gente a nos recolhermos em nós mesmos, né? Por falta de outro que nos supra, né? Não sei nem se a palavra existe, se a conjugação existe. Existe? Acho que existe. Outro que nos supra, né?
Costuma corrigir a gente quando erra.
E assim...
É que eu tô aqui tão revoltado com esse Rubens Casara que eu não tô conseguindo nem raciocinar.
E nessa lógica de se recolher em si e de vivenciar o privado, a gente tem um recurso que ele é comum. Que é o recurso à hiperestimulação, assim. A nos hiperestimular... Meu Deus. Desculpa, áudio. Eu esbarrei numa jarra aqui. A nos hiperestimularmos, né? E sociedades que precisam se hiperestimular das mais diversas formas possíveis, tá? Sociedades que necessariamente vão ficar cansadas. Porque nosso cérebro não dá conta. É possível. E por aí, em outras razões. Mas... A gente, veja, não é só uma imposição de um mundo dado em que a tecnologia está dessa forma. A gente também busca se hiperestimular como recurso a uma série de frustrações, culturalmente, inclusive. A nossa produção cultural, artística, acadêmica, intelectual, é o que faz a gente, pelo menos, que sejam só grupos, tá, Casara? Que sejam só grupos. A chegar e falar, parece que a gente não consegue mais fazer, porque já foi tudo feito na história... Ou já foi tudo feito melhor? Porque a história tá avançando, né? E a gente, é claro, viveu mais dela do que quem viveu 300 anos atrás. A história vai avançando e fica uma sensação de frustração e de necessidade de se hiperestimular para superar aquilo. De que, véi, o que eu vou escrever que Kant e Hegel já não escreveram e escreveram melhor, né?
Tem uma coisa interessante que eu acho que a gente precisa pensar também. Magalhães primeiro começar aí,
fico envergonhado. Agora essa última reflexão muito boa.
É, com certeza. Que eu acho que a gente precisa pensar que vem
pensando... Melhor que a do Casara, só pra deixar claro.
Nossa! Não tá nesse nível,
galera. Se a gente...
Não,
a gente...
o Casara já demonstrou qual que é o nível dele.
Meu Deus.
Que a gente podia pensar... que o mundo ganhou essa cisão do virtual. Porque é engraçado que existe uma dinâmica própria do virtual de mediações mesmo. Então, e a mediação, como a gente sabe, né, nessa relação dialética, ela tem um jogo duplo, né? Ela tem um duplo sentido. Então, quer dizer, a gente vai atrás, mas ela também nos guia, sabe? Nesse sentido.
Ao mesmo tempo... Matheus, que é interessante, o Renato Janine Ribeiro, uma vez falando sobre a internet, falou algo que realmente parece ser real. Assim. Ele falou assim, geralmente o homem criou a tecnologia porque ele tinha uma necessidade, e aí ele criou a tecnologia para suprir aquela necessidade. Geralmente as tecnologias são criadas nesse sentido. Então, assim, a gente precisava se movimentar mais rápido, a gente criou o carro e aí a gente passou a se movimentar mais rápido. A gente, sei lá, precisava produzir mais tecido, a gente criou a máquina de tecido e assim por diante. Vocês entenderam a lógica que a gente está falando. A internet não tem a ver com isso. A internet ela foi criada e a gente está descobrindo por que que ela foi criada. Depois, a gente não tinha... A necessidade dela não foi uma necessidade anterior. A gente está descobrindo o que a gente vai fazer com a internet depois que ela foi criada. Então, a gente ainda não chegou num ponto de equilíbrio. Ela não foi uma criação com uma pré-determinação a priori.
A internet, na verdade, cria necessidades, né?
Então, assim, as
porque,
coisas...
exatamente, ela é um universo à parte. Que não existe, isso é impossível.
E aí, por isso também, a internet é um pouco de um lugar sem mediações. E aí, por ser um lugar sem mediações, é que a gente fica tão confuso. É por isso que aí o bicho... E aí pra mim, ele foi mais feliz, talvez, que na Sociedade de Cansaço, ele foi feliz no livrinho que chama No Enxame. Aí que ele é mais feliz porque ele, No Enxame, como as mediações elas se perdem um pouco na internet, a gente tem um olhar direto sobre as coisas, que ao perder as mediações, a gente deixa, por exemplo, de se tornar um povo ou a massa do povo para se tornar um enxame. E o que, que é um enxame? Um enxame, se você puder colocar um efeito sonoro...
Não, vai ficar esse. Vai ficar esse.
O enxame vai lá, assim, tem um fenômeno, o enxame vai... Outro fenômeno, e assim por diante. O enxame, ele tem uma atuação, assim, completamente errática e sem laço real, sem elo comum, que só tem a ver com essa coisa escancarada que é nos dada pela internet, e aí faz com que, de fato, o respeito seja, assim, implodido. O respeito que a gente tem pelo outro é implodido.
É só espetáculo,
é só escândalo. Então a gente vai caminhando de espetáculo a espetáculo, de escândalo a escândalo. É por isso, senhor ministro Barroso, é por isso que o ministro Barroso não está preocupado com a mediação da Constituição. Ele está preocupado com o espetáculo e com o escândalo que o que ele vai falar vai provocar. Porque dizer que a prisão em segunda instância é necessária porque senão o Brasil não entra na OCDE é uma piada de mau gosto para as pessoas comentarem. Não tem nada a ver. É um argumento fora da Constituição. Então, o que se faz hoje nas diversas instituições tem um pouco a ver com essa dinâmica do enxame, né? Com a falta de respeito que a gente tem com as outras pessoas e com as instituições.
Deixam de ser instituições, né? O STF, por exemplo.
Obviamente, que deixam de ter instituições. Porque aí, e aí eu termino a minha fala nesse sentido, o Yuval Harari, num livrinho que chama 21 lições para o século XXI, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vai saber cada vez mais das coisas, né? O mundo está aí. A gente vai saber da vida dos políticos, a gente vai saber da vida dessas coisas. E o que, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que os políticos não são tão competentes, que os políticos não são tão honestos, que os políticos não são tão um monte de coisa. E aí a gente não vai mais confiar nesses políticos. E talvez o que vai nos restar vai ser confiar na inteligência artificial mesmo, porque na inteligência artificial, pelo menos, a gente vai ter algum tipo de efetividade. Porque nas pessoas a gente não vai conseguir confiar mais com tamanha exposição das pessoas, dos políticos e assim por diante. Talvez a gente vai continuar votando em algum político, mas desde que o político se comprometa a seguir os dados da inteligência artificial e assim por diante.
E é tão charmoso, né? A gente que vive a gente que vive a ordem desde o seio da família, é tão charmoso pra gente descobrir que tem um lugar, tipo, sem mediação. Só que a gente não... Aí, estando lá, talvez inconscientemente, a gente descubra que a importância de espaços de mediação para a nossa vida ou para a paz pública, né? Como, sei lá, Hobbes dizia e tal. Porque não deixa de ser um lugar vertiginoso em que não tem uma autoridade obstrutora, né? Nas palavras do grande Nelson Saldanha. Não tem uma autoridade obstrutora. Há uma falsa igualdade, porque, de novo, não é uma escolha de hierarquia, de valores, de bens, né? Do que é certo ou errado, para começar por aí. Entra no Facebook para você ver isso. Não tem essa hierarquia. E é terrivelmente assustador pensar que hoje a gente é capaz de fabricar uma coisa que a gente só vai fabricar suas justificativas e fins depois. Você vê, de novo, se isso não é cultura material avançando mais cultura simbólica, eu não sei o que, que é. É tipo, fazer primeiro, pensar aquilo depois. E isso explica por que, sei lá, Exterminador do Futuro e Skynet, né, podem, né, no futuro, acontecer. A gente está fazendo inteligência artificial, mas ela está muito mais rápida do que a gente, assim. Porque, e veja, isso não é uma dinâmica própria desse processo, mas é da forma como nós estamos lidando com ele. A forma como nós estamos lidando com ele é uma forma de postergar a responsabilidade disso para depois que aquilo se tornar um objeto existente, consumível. É um pouco de pobreza intelectual, um pouco de preguiça de querer pensar aquilo antes, um pouco de pressa, porque é a dinâmica de competitividade, concorrência da fabricação de invenção das coisas do mundo. Mas, assim, eu realmente não acredito que ignorância seja bênção, nenhuma ignorância é bênção, mas conhecimento é responsabilizador, né? E a gente tem toda essa história atrás da gente, fazendo a gente crer que, putz, parece que a gente tá meio impotente, assim, de fazer coisas novas, e a gente tá recorrendo à técnica, mas isso não é uma necessidade, assim. ter mais coisa para pensar, parece que deveria forçar a gente a pensar mais sobre elas, e não o contrário.
É, chegando aqui ao fim desse bloco, vamos para o próximo bloco, Polemos.
Polemos.
Vinheta! Bem, o Polemos é um bloco em que a gente dá indicações de leitura, de filmes, a contragosto do querido Raoni. Mas enfim, vou começar pelo...
Música também? Música?
Música também.
Música não, que música é ambiente de droga.
É verdade. Começando pelo João.
É, porque o Pedro não tinha indicação e apontou o dedinho pra mim aqui.
Tô pensando em uma aqui agora.
É, não tem muita relação com o nosso tema.
Indeferido, então. Vamos lá.
Mas o professor Felipe Vavá, amigo do professor Raoni, ele escreveu um texto que chama Aristocracia Judicial Brasileira, Privilégios, Hábitos e Cumplicidade Estrutural. Que ele ajuda a entender como que essa parte aqui que o professor falou sobre o posicionamento do Barroso, como que possivelmente esse cansaço, essa primazia do valor expositivo...
Barroso, traidor da Constituição.
Vai alterar as decisões aí do campo jurídico. E queria indicar também o documentário, filme, Quanto Tempo o Tempo Tem, da...
Nossa, eu te odeio.
Que, aliás, a questão dos signos lá, de toda essa questão de como nós estamos cansados, de que nós nunca tivemos tanto a possibilidade e, ao mesmo tempo, nunca conseguimos fazer tudo que nos é dado. É bem legal lá, 80 minutos de filme. São as indicações de hoje. Pedro.
Magalhães.
Bom, eu queria indicar também duas obras audiovisuais. A primeira é um filme, Cosmópolis, do David Cronenberg, com Edward do Crepúsculo.
Robert Pattinson, novo Batman.
Esses dias o Magalhães tirou uma aluna da sala porque elogiou o Crepúsculo.
Expulsei ela pra ela entrar de novo, só pra deixar claro. Mas é um filme... Então, o plot do filme é que tem um milionário que ele quer cortar o cabelo dele de um jeito muito específico, com um barbeiro específico. Ele é muito rico. E aí, Nova York tá assim, caos total. E aí ele vai na limusine dele, atravessando Nova York. E aí vai tendo experiências X lá, que eu não quero estragar, porque todas elas, de alguma maneira, são um spoiler. Mas mostra um pouco dessa nossa busca por mais intensidade, né? Por mais intensidade de experiências, por mais intensidade das coisas, né? Tem uma hora, inclusive, entra uma monja lá, uma guru, que é interpretada pela maravilhosa Juliette Binoche, que esse para mim é o melhor diálogo de todos, né? Juliette Binoche e Edward. E o outro é um documentário que tem também aí no serviço de streaming hegemônico, o Netflix, né? Chama Delírios de um Mundo Conectado. Os Delírios de um Mundo Conectado, Werner Herzog, que também é uma coisa, eu acho que é muito interessante para dar esse panorama do cansaço, né? E eu acho que eu falei isso no Polemos na gravação passada, mas eu não tenho certeza, mas não vou falar agora de novo. É um filme que
qualquer
eu vi.
Qualquer coisa eu corto.
Que eu vi que... eu falei, eu acho que foi no grupo nosso. Que é o Capitão Fantástico.
Nossa! Grande.
Acho que merece um podcast especial.
Eu acho que merece um podcast especial, Capitão Fantástico. O próximo podcast, o próximo Polemoscast vai ser também sobre desigualdade, pra gente voltar, né, no tema. Mas aí depois a gente vai fazer um sobre o Capitão Fantástico. É um filme que me tocou bastante. Acho que em primeiro lugar, porque eu tô com dois filhos pequenos, né? E é um filme sobre isso, né? Sobre a relação de um pai com seus filhos. E ele me tocou bastante e me fez pensar em várias escolhas para minha vida. Eu acho que é muito... que ele tem a ver com isso que a gente está...
Foi lá que eu conheci o Noam Chomsky, por incrível que pareça.
É mesmo?
Porque eu acho que o filme é de 2016, 2017. Estava lá no segundo, terceiro colegial.
Entendi.
vi eles comemorando o Chomsky Day.
É um filme que me tocou muito, assim, e que fez eu e minha esposa, a gente reviu esse filme. 2 dias depois a gente reviu, a gente chorou até de novo. que fez a gente tomar várias decisões para a nossa vida em família, que obviamente não é ir para a floresta, mas é uma coisa entre a floresta e a cidade, vamos dizer assim, né? Então, enfim, tá aí a indicação.
Rápido. Eu vou indicar um filme e um livro. O Matheus está sussurrando aqui no meu ouvido: rápido, rápido, rápido. Provavelmente vai ser no microfone, ser rápido do Matheus também. Então vai. Vai ser rápido mesmo, nosso tempo está estourando. O filme é uma obviedade, já devem ter sugerido até ele aqui em outros Polemos Casts. É o Na Natureza Selvagem, ou Into the Wild. É baseado num livro, mas eu não li o livro, tá? Tô recomendando também porque a Julie, que tem que vir nesse Polemos Cast logo, tá lendo o livro. E é sobre esse jovem cansado, frustrado, que vai viver...
E individualista, só para deixar claro também.
Que vai viver... são muitas lições esse filme. Que vai viver a liberdade no meio de uma floresta, sabe?
É porque tem muita gente que olha Na Natureza Selvagem de um jeito bucólico, achando que o menino é cheio de virtudes.
Não viu até o final.
E o menino é cheio de problemas. O menino é cheio de problemas.
E o filme, ele intercala isso, né? Essa vivência dele recluso, isolado, tentando sobreviver
ninguém
primitivamente.
Pouca gente percebe a arrogância dele. É uma arrogância, assim...
E os problemas da sociedade em que ele vivia que o levaram a migrar pra lá. Ideológicos, familiares, problemas emocionais, sociais, problemas sociais, né? Por conta desse circuito dos afetos. Eram problemas sociais, só que o filme tem um monte de lição sobre liberdade, sobre felicidade, sobre civilização, por que não, né? Sobre a nossa vivência em comunidade. E ele é um puta filme. Agora pode falar palavrão, porque não é mais um Polemos Cast Family Friendly depois do Magá insultar o Rubens Casara.
É
um filme essencial pra quando você tem vontade de, tipo, largar tudo e viver no meio do mato, assim. Sabe? Porque, assim, Capitão Fantástico bebe disso, bebe de Pequena Miss Sunshine, que é outro que eu podia indicar aqui também. Né?
Já tá indicado.
É um filme das pequenas coisas. Pequena Miss Sunshine também é fantástico. Mas o livro que eu queria indicar, e é um pouco sobre... sobre esse nosso recurso ao hiperestímulo, para nos livrarmos das nossas frustrações, é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro gótico, assim, em inglês, do final do século XIX, começo do século XX. E é sobre esse jovem que, não vendo mais transformação no corpo e na alma dele com relação ao que ele faz no mundo, né, aos seus pecados e às suas responsabilidades, ele entra para uma vida do prazer, assim. E tudo isso que acontece, que em tese aconteceria com seu corpo e sua alma, acontece numa pintura que fizeram dele, né? Cara, é uma aula de prazer, uma aula de hedonismo, uma aula de responsabilidade na vida, de vivência com os outros, né? E, putz, esse livro, ele realmente transformou minha cabeça quando eu li ele adolescente. E acho que ele é um pouco disso, dessa nossa aspiração de transcendência, sabe? Que é um pouco daquilo que a gente quebra a cara e cansa de tanto tentar durante a vida. Alguns livros, assim, mostram que, tipo, a vida, ela é um pouco mais, sabe?
A vida é mais.
É isso aí, pessoal.
Mas você não vai indicar nada, não?
O Pedro roubou meu tempo.
Então, eu só vou indicar mais um livrinho. Porque um livrinho meio que antídoto da sociedade do cansaço. Chama-se Silêncio, o poder da quietude num mundo barulhento. É de um monge zen budista chamado Thich Nhat Hanh. Eu nunca vou saber falar esse livro, nome de maneira adequada. Eu já li esse livro é realmente muito bom, assim, ele consegue traduzir em palavras a força do silêncio, assim, e é realmente muito bom, assim. Várias das coisas que me protegem desse cansaço tem a ver com a leitura desse livro.
É isso, pessoal, não vou indicar porque indicaram aqui o que eu iria indicar.
Desculpa,
não,
Matheus.
Não vou falar quem, vai ficar surpresa pro...
Provavelmente, João.
Pro ouvinte. E o tempo tá acabando,
e
tchau!
Acabou o programa, o que foi?
Que abusado.